Programa de Luminosidade no ar, e a pauta de hoje é beleza, mais especificamente a beleza das unhas. Você vai entender como essa prática está diretamente ligada à nossa autoestima. Mas calma, se você é da turma que não curte muito fazer as unhas, igual a mim, não tem problema. O importante é se sentir confortável. E é isso que você vai ver no nosso bate-papo de hoje com as nossas entrevistadas. Se liga!
E para conversar conosco um pouquinho sobre esse universo aí da beleza, principalmente das unhas, nós estamos com uma profissional, ela que já é conhecida no mercado como Deca Belas Unhas. Tudo bom, Deca? Seja bem-vinda à Diversidade e obrigada por aceitar conversar conosco.
Tudo bem. Eu que agradeço o convite, né? Nervosa, mas estamos certo.
Já começa contando pra gente há quanto tempo nesse universo da unha é de forma oficial e há quanto tempo você tem esse envolvimento nesse ramo?
Eu fiz um curso há um tempo atrás, muito tempo atrás, saí da área, comecei a trabalhar em salão por necessidade, porque começou uma época de despedir muitas pessoas, né? E aí eu comecei a trabalhar em salão, veio a pandemia, salão fechou, porque não podia, funcionante não podia atender, e aí a gente se viu meio apertada. E há 7 meses eu digo que eu sou uma manicure artista, porque eu gosto de desenhar. Então há 7 meses eu digo que essa profissão me achou.
A Nail Designer conta que o trabalho é um aliado da autoconfiança e serve até mesmo como uma ferramenta de combate da ansiedade.
Muitas clientes delas vêm com a autoestima muito baixa por... tem um problema de ansiedade. 90% das minhas clientes, elas têm problema com ansiedade, então elas roem muito as unhas. Elas chegam com os dedos muito feridos e falando assim, eu não tenho coragem de sair numa foto com a minha mão em cima da mesa, ou eu não tenho coragem de mostrar pro meu namorado, eu não tenho coragem de botar a mão na perna do meu namorado, porque eu tenho ansiedade, então eu roo muito as minhas unhas. E você está devolvendo uma autoestima que eu não tenho há anos. Eu tenho cliente que não fazia unha há 6 anos. E aí elas viram na mão de uma amiga, que também não fazia há muito tempo. E aí elas gostaram do resultado, do que a cliente passou para ela, né? Do que a amiga passou para ela, da experiência. Aí elas começam a tirar foto mostrando a unha, segurando uma garrafa, um copo, um celular.
Qualquer desculpa para que ela apareça.
Qualquer desculpa para mostrar a unha, porque elas dizem que a autoestima volta. E é uma coisa até para mim mesmo que trabalho com isso. A minha unha, ela é a minha autoestima. Porque quando eu não tô com unha comprida, é a mesma coisa. Eu fico escondendo das clientes. Eu fico bem assim, ou então eu trabalho com o dedo fechadinho. Porque aí 90% delas falam que a gente devolve. Quem trabalha com alongamento, quem trabalha com unha, até com unha simples, devolve a autoestima daquela pessoa que não tinha costume de fazer, por conta da ansiedade, por conta dos problemas em casa. Então, eu acredito que sim, a unha, o nosso trabalho, ele devolve esse prazer de se arrumar, não só a mão, mas também com a mão vem o cabelo, vem a roupa, vem a maquiagem. Sorriso. É um conjunto, né?
É um cartão de visitas, então. Você considera que ele também faz parte da composição do cartão de visita, além do cabelo, do sorriso. A gente costuma falar muito que o sorriso é um cartão de visita, né? Os dentes bem cuidados são um cartão de visita.
Sim.
Mas você acredita também que a unha faz parte dessa composição?
Sim, com certeza.
Ainda que seja uma unha mais simples, né?
Com certeza.
Não precisa, de fato, colocar um colorido como você colocou na sua.
O hábito de fazer as unhas não é vista como supérfluo, isso vai muito além da vaidade. E também não está apenas no critério estético, também está no cuidado pessoal. E isso também acarreta a higiene física e a higiene mental, consequentemente. Porque o cuidado com as unhas, com as mãos, principalmente as mulheres que gostam de pintar, de fazer uma arte, de alongar as unhas também, isso também está diretamente ligada à autoestima, à autoconfiança, ou seja, ela coloca ali a identidade, a personalidade, às vezes até mesmo o estado dela, né, o estado de espírito, o estado mental que ela está querendo expor, que ela está querendo apresentar.
Tem clientes homens também que te procuram? Como é que é? Como é que funciona?
Ainda não, gostaria, adoraria, mas ainda não tem. Muitas clientes falam que os amigos querem fazer, que eles gostam de desenho. Inclusive, dois amigos vieram me visitar e saíram daqui com as unhas feitas, porque eu desenhei na unha deles. Mas a procura ainda do público masculino, ela não é uma realidade para mim.
Tua clientela, uhum. Né? Você acredita que ainda há um tabu em cima dessa prática, desse hábito de fazer as unhas no público masculino?
Sim. Porque a maioria gosta de ir, e gosta de ir num lugar que seja mais reservado, onde as pessoas não vão estar vendo ele dentro do salão, não vai ter mulher circulando perto de onde ele vai estar fazendo a unha.
Bobagem, né?
É, então acredito eu que ainda é um tabu muito grande.
Me diz uma coisa, Deca, eu tô olhando aqui a tua parede com várias cores expostas. O público de Manaus, a mulherada de Manaus, qual é a cor que ela mais costuma consumir, pelo menos aqui, em relação à tua clientela, né? Pra falar, lógico, do teu prisma, da tua perspectiva, do teu atendimento diário. O que mais sai aqui?
Vermelho.
O clássico, vermelho?
Vermelho. O Gabriela.
É.
Ele sai muito, o Gabriele, né?
Faixa etária qualquer uma ou são as mais,
as
mais velhas? Ou as jovens também gostam muito de um vermelho?
Não, qualquer uma. É? Ultimamente tem saído muito aquela francesinha.
Ah, a francesinha
colorida, uhum. Ou a vermelha. Mas o vermelho sempre é o carro-chefe. Vermelho, nude e as unhas degradê. Que eu acredito que esses últimos meses foi o que mais saiu. Que são as unhas coloridinhas, as pontas coloridinhas ou então ela inteira colorida. Tá saindo bastante.
E o que menos sai?
O que menos sai são os verdes, os mais escuros, que eu amo.
As amazonenses são mais quentes, gosto daquela cor do vermelhão mesmo.
Ou nude.
Ou nude.
Ou vai muito pro nude.
Então é do extremo, né? De um ao outro.
E aqui vai uma curiosidade. Se para as mulheres do Brasil é tão comum pintar as unhas, o mesmo não acontece com as muçulmanas. Normalmente, as muçulmanas costumam esmaltar as unhas nos dias em que estão menstruadas, já que nesse período, a mulher não pratica a oração, que é feita várias vezes ao dia no país.
Mas eu também reparei muito nas unhas dela. O nosso querido Jander vai dar um close aqui, um plano mais fechado aqui para vocês verem, olha. Me conta, eu reparei que as pontas das tuas unhas são arredondadinhas. Quais são os principais tipos que estão na moda agora, Deca?
O que sai muito é almonde, a estileto tem saído bastante e uma quadradinha com a lateral mais menos pontuda, né, para não machucar. Mas a almonde ela tem sido carro-chefe por conta da praticidade. Ela não bate tanto nos cantos, ela não atrapalha na hora da digitação. Eu tenho muitas clientes que trabalham praticamente o dia inteiro digitando, então ela não interfere na digitação. No asseio, que todo mundo pergunta, mas unha comprida, trabalha no asseio.
Importante, hein?
A almonde, ela não. Ela é uma das unhas que menos atrapalha o nosso dia a dia. Pra mim, que trabalho o tempo todo pegando na mão da cliente, foi onde eu me achei.
No caso, são essas?
Isso. Essas são as almondes que elas são mais práticas pro dia a dia.
E ela tá fazendo que tipo de unha agora?
Ela vai fazer a quadrada, a Baby Boomer, que é a pontinha aqui, o leito mais transparente e a pontinha mais clara, um degradê.
Hoje em dia as técnicas para alongamento de unhas, elas estão mais naturais, assim, deixa de fato a unha mais natural, menos
artificial? Sim, essa que eu tô usando nela é a fibra de vidro, gel na fibra de vidro, que é a técnica que eu mais uso, que ultimamente eu só tenho usado ela. Por eu conseguir deixar um efeito mais natural e mais duradouro.
Certo. Eu tô aqui com uma cliente, ela está com vergonha, não quer aparecer, mas ela topou falar conosco. Há quanto tempo a senhora faz a unha aqui com a Deca?
Eu faço desde quando ela atendia no salão. Eu sou cliente da Deca. Quando ela saiu do salão, eu acompanho.
Cliente assídua. Mas o que eu quero saber mesmo da senhora é o seguinte. A unha, ela influencia diretamente na sua autoestima?
Muito. muito, faz toda a diferença na apresentação pessoal, né, na profissão, na autoestima, né, que questão de sobressair um anel, de fazer diferença na roupa que você está usando.
Olha, interessante, viu?
Até mesmo no cumprimentar alguém, né?
Então,
de trabalho também.
Mas quando? E tem um período que a gente não faz, deixa a unha descansar e tudo. Tudo bem também? Ou fica com aquela agonia? Ou não se deixa transformar escravo daquele hábito?
Vou mantendo. Quando tira, aí a de baixo já cresceu mais, e aí eu volto aqui para ela acertar e fica mantendo. Até que comece a quebrar de novo. No meu caso, ela quebra muito porque eu tive Covid grave.
Uhum.
E aí afetou as unhas e o cabelo. Então, estou fazendo tratamento.
Mas preste atenção. A psicóloga e psicoterapeuta Marceli Gobato ressalta que mesmo com a importância do embelezamento das unhas, que está diretamente ligado à autoestima e à autoconfiança, é necessário se atentar para não se tornar refém dessa prática e prezar primeiro pelo conforto.
Quando você cuida do seu corpo, quando você cuida de algo que também é físico, você está cuidando também da sua saúde mental. Até porque o corpo afeta a mente e a mente afeta o corpo. Uma vez que você, como eu falei anteriormente, mostra através também das unhas, da arte que você coloca nas suas unhas, você está ali expondo e expressando como você se sente sobre você. E isso é muito importante, porque dentro desse critério de autocuidado, deve também ter muito forte em você, pessoa, em você, mulher, enraizada a satisfação e o conforto. Uma vez que a sociedade coloca padrões, coloca critérios que escravizam ou que nos torna muitas vezes refém do que é dito e intitulado belo, bonito, como que existisse um padrão e uma perfeição que não é possível de alcançar. Então, quando você procura promover em você esse autocuidado através do cuidado das unhas, do alongamento, da pintura, da arte que você pede para fazer nas suas mãos, você aí tem que primeiro parar e voltar para si mesma, para ver o quanto isso te deixa feliz, te deixa confortável e que você não está apenas seguindo um efeito da correnteza que é estabelecido pela sociedade. E isso está sendo comentado por quê? Porque se você é mulher, se você é pessoa, não gosta de alongar, você prefere deixar suas unhas naturais, que você gosta de cores mais claras e você não gosta de expor e expressar nada além de uma cor básica, neutra e nada do que pode ser chamativo para você, isso é uma escolha sua também. Então se sinta livre, se sinta feliz, se sinta satisfeita dentro do que você estabelecer para você. Isso é o que mais importa dentro do critério de autocuidado que nós estamos falando.
E não sai daí que daqui a pouco a diversidade está de volta com o relato de uma apaixonada em fazer as unhas. Até já! Assuntos do seu interesse. O jornalismo real com uma abordagem diferente. Respeito à diversidade e à pluralidade de pensamentos. Cenário Entrevista. Terças e quintas, às 7 da noite, na TV Cenário.
Oi pessoal, eu sou a Stephanie, eu tenho 27 anos e eu quero contar pra você a minha paixão com a esmaltação, de onde começou e como começou. A minha paixão por esmaltação começou bem cedo. Como minha família não tinha tantas condições assim, pra gente era um luxo ir pro salão, fazer a unha, cabelo, então eu tinha que aprender de alguma forma, e isso então eu tinha que aprender em casa. Então aos poucos eu fui aprendendo a esmaltar, a limpar minhas unhas, tanto fazendo cabelo, maquiagem, tudo que a gente não podia fazer fora, que era uma coisa de luxo pra gente, era um extra, mas essas condições a gente não tinha. Então eu tinha que aprender de alguma forma a ter minhas unhas esmaltadas, meu cabelo hidratado e a maquiagem pronta dentro de casa. Então, como eu comecei muito cedo a fazer esmaltação em casa, a aprender a fazer as coisas sozinha, isso acabou se tornando um hobby. Então, acabou virando uma válvula de escape pra mim, pra eu relaxar. E eu realmente sinto o prazer de fazer minha esmaltação, de estar cuidando de mim mesma. E hoje em dia, faço vídeos pra postar no meu Instagram, pra incentivar outras pessoas também a tomar essa iniciativa dentro de casa. Tanto pela pandemia, tanto pela falta de dinheiro, e pra aprender uma coisa nova e a cuidar de si mesma.
Alguma dica para manter a saúde das unhas?
O que eu sempre falo para os clientes de extensão é que é um conjunto. A gente tem que trabalhar sempre em parceria. Eu faço a parte do embelezamento das unhas e ela mantém a higiene em casa. Algumas falam assim, ah, mas eu tenho medo porque dá fungo, porque a minha unha fica fraca. A cliente sai daqui, eu digo, escovinha, sabonete neutro, fez as coisas durante o dia, ah, eu fiz uma comida, não coloquei luva, terminou de fazer, escovinha, escova as unhas embaixo, escova as unhas em cima, seca bem sequinho, passa um óleo, um hidratante, porque é tudo um conjunto. Todos os dias, lavar as unhas, escovar as unhas, fez comida, porque sendo de gel ou sendo natural, a gente tem que ter o cuidado diário. Eu, quando estou sem extensão, se eu não cuido das minhas unhas, a primeira coisa que ela fica é ressecada. Porque eu pego muito em acetona, álcool, fico o pozinho do material que eu uso. Então, se eu não cuidar dela durante uma semana, quem olhar para minha unha vai ver, parece um torrão de ressecada. Então, sendo alongamento, sendo de gel, sendo de chips ou sendo natural, os cuidados em casa é uma via de mão dupla, okay, entre a Nail Design e a cliente.
Agora cá pra nós, pra quem roi unha, qual é a dica?
Não roer.
Para criar vergonha da cara e não roer, o que mais? Tem como fazer também?
Tem como fazer, tem como manter, tem a técnica de blindagem. Pra quem tem costume de roer, ai, Jéssica, eu roo muito minha unha, eu sofro muito com ansiedade. A gente faz uma blindagem, que é só uma camada fininha de gel, que aí quando você morder, tu vai sentir que tem uma coisinha dura ali, tu vai falar assim, poxa, eu gastei um dinheirinho, vou roer. É um incentivo.
O que que você sente quando você vê uma cliente saindo daqui com as unhas feitas, seja alongamento, seja de forma natural, mas com as unhas pintadas, bonitas? Você, enquanto profissional, o que que você sente? Ela tá lagrimando, gente.
Eu fico realizada. Eu tenho um amor tão grande por esse trabalho, porque foi o que... Aquela parte de lagrimar vem. Porque foi o start da minha vida. Eu passei muito tempo perdida. E quando eu vejo uma unha pronta, quando eu vejo que eu fiz aquilo, eu acredito, porque um ser humaninho chamado Sabrina me falou que eu era capaz, que era uma coisa que eu não acreditava mais. E também tem o outro lado, quando eu não consigo terminar a unha da cliente ou fazer do jeitinho que eu imaginei, porque eu sempre imagino ela antes de fazer, eu fico muito triste. Eu choro, peço desculpa pra cliente, porque aquilo ali é meu trabalho, como eu digo, aquilo ali é meu nome que eu tô dando pra aquele trabalho. Mas eu sou apaixonada por todos os trabalhos que eu faço, e quando ela sai, chega com uma unha curta, com autoestima baixa, e ela sai daqui com a unha do jeitinho que ela imaginou, que ficou, tá grande, tá feliz, bonita, tá, sai feliz, ela fala assim, ah, eu gostei muito, e posta assim, assim, a gente pedir.
Sensação de missão cumprida.
É isso, é aquela sensação de coraçãozinho aquecido. Tá, e aí parece que o meu dia nem é cansativo, não fiz nada. Chega no final do dia, a gente agradece, ora, e fala, Jesus, obrigada. Obrigada porque esse dia eu consegui fazer todos os trabalhinhos que me foram desafiados, né? Porque é sempre um desafio fazer suas unhas.
Todas as pessoas têm beleza, mas nós somos diversos. Existe essa diversidade e nós devemos primeiramente respeitar a nossa diferença e não se colocar dentro de colunas a serem preenchidas como critérios de perfeição, como se fosse um alvo que devêssemos alcançar. Nós todos somos bonitos e cada um pode olhar para si mesmo e reconhecer e colocar a opinião cada vez mais forte no âmbito positivo da autoestima.
E o Diversidade de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que envolve aí o trabalho da manicure, as unhas, a autoestima. E tá tudo bem, fazer ou não fazer, o importante é manter a saúde das suas unhas, se cuidar, se amar. E a gente volta na próxima sexta-feira às 18 horas. Tchau!